transmissão de casos graves.
Está ofertado também para condições especiais de idosos acamados, pneumopatas, né, pessoas que têm comorbidades que têm essa indicação, e agora introduzir para as crianças também, no segundo, quarto mês, depois mais uma dose de reforço, duas doses mais uma de reforço, mais ou menos 6 milhões e 100 mil doses sendo distribuídas já nos estados e municípios, já uma parte já chegou, inclusive, nos estados e municípios. Estão programando o início, chamando a população para iniciar, procurar a unidade de base de saúde a partir do começo da segunda quinzena de junho, a partir de 15 de junho.
A nova vacina começa a ser distribuída gradualmente para estados e municípios e substituirá a versão anterior. Com isso, a cobertura passará de 10 para 20 tipos de bactéria responsável por essas doenças. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é ampliar a prevenção, reduzir internações e fortalecer a vacinação infantil. O governo também lançou uma linha de crédito com recursos do FGTS para hospitais filantrópicos e Santas Casas. Segundo a Caixa, 800 milhões já foram formalizados, quase 2 bilhões estão aptos para contratação e outros 3 bilhões de reais estão em fase de negociação. Além de investimentos em equipamentos e no atendimento a pacientes com câncer, para ampliar os serviços e reduzir as filas no SUS.
Painel do BIS Sigma Salt American 2026 destaca desafios e soluções para o mercado regulado de apostas no Brasil. O repórter Adrian de Almeida acompanhou os dois dias do encontro e traz para a gente os detalhes.
De acordo com o levantamento,
o mercado ilegal representa metade do setor do mercado de apostas em operação hoje no Brasil. A informação é do cofundador do BIS Sigma, Flávio Figueiredo, que está à frente de mais uma edição em Brasília do maior evento de iGame e apostas da América Latina. Segundo Figueiredo, a regulamentação da forma com que está hoje acaba facilitando a operação de bets irregulares no país.
O mercado ilegal hoje representa 50% do nosso setor. Ou seja, metade dos apostadores vão para casa, vão para o ilegal. Isso muito devido à regulamentação que a gente tem. E é isso que a gente precisa pensar e é isso que a gente precisa conversar. Vamos reestruturar. O mercado foi regulado, ótimo, precisava ser regulado realmente, mas a gente precisa pensar nessa regulamentação e tentar acertar essa regulamentação.
Para o diretor de negócios da plataforma Esportes da Sorte, Hugo Baumgartner, as casas de apostas que trabalham de forma correta acabam produzindo retorno para a sociedade. Apesar de o futebol ser a principal área escolhida pelo setor, a cultura também é impactada pelo patrocínio das bets.
Basicamente, a gente sempre olha não só para o esporte, mas nós também olhamos para a cultura. Hoje somos uma empresa de Pernambuco, uma empresa de Recife, 100% brasileira, e nós acreditamos e sempre queremos investir no nosso Brasil. Então, te dando alguns exemplos práticos, né? Hoje a gente patrocina 4 clubes de futebol, dentre eles o Corinthians, Náutico, Ceará e a Ferroviária, São Paulo. E desde vários já anos patrocinamos carnavais, né? Então, esse ano especificamente foram 9 cidades.
O BIS Sigma volta com uma nova edição em setembro, dessa vez em João Pessoa.
Em estudo divulgado pelo Instituto de Gestão Pública de Pernambuco, a população em situação de extrema pobreza diminuiu 41% entre 2022 e 2025 no estado. O repórter Kennedy Lacerda tem as informações.
De acordo com o levantamento, aproximadamente 626 mil pernambucanos deixaram a condição nesse período. Com a queda registrada, o estado alcançou o menor índice de extrema pobreza desde o início da série histórica da PNAD Contínua sobre Rendimento, em 2012. Atualmente, 9,4% da população de Pernambuco vive nessa faixa de vulnerabilidade. O estudo também destaca indicadores econômicos observados nos últimos anos. Segundo os dados do Produto Interno Bruto, o PIB, a economia pernambucana registrou crescimento médio superior a 3% entre o período de 2023 a 2025. Dentre os fatores associados a esse resultado, o estudo acompanha programas de transferência de renda, crescimento da atividade econômica, a geração de empregos e o aumento da renda da população.
E a Polícia Civil tenta identificar os criminosos envolvidos no furto de 24 notebooks de uma universidade na Zona Norte do Rio. A ação, que foi flagrada por câmeras de segurança, dura cerca de 15 minutos. A repórter Erika Levigardi traz as informações.
O prejuízo do furto de notebooks do Centro Universitário Celso Lisboa no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, pode superar R$100 mil. A Polícia Civil que tenta identificar os envolvidos no crime. O caso aconteceu na última quinta-feira, quando 24 notebooks da marca Lenovo V15 foram furtados no interior do Laboratório de Informática da Universidade. Os aparelhos eram alugados e no site oficial da empresa custam R$4.197,59. A ação foi flagrada por câmeras de segurança que registraram quando dois homens e duas mulheres entraram no prédio por volta de 9h42 da noite. Eles arrombaram a porta do laboratório com mochilas onde colocaram os aparelhos eletrônicos. Toda essa ação durou 15 minutos. A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou que analisa as imagens das câmeras para esclarecer todos os fatos.
O Laboratório Central do Distrito Federal identificou a presença da mesma bactéria do caso IP em amostras de água mineral da marca Cristal. Mais de 374 mil garrafas precisaram ser retiradas de circulação. O repórter Luiz Fernando tem as informações.
A Anvisa determinou o recolhimento voluntário de um lote de água mineral natural sem gás da marca Cristal, após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises de rotina. A medida envolve mais de 374 mil garrafas de 500 ml distribuídas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e também no interior de São Paulo. O lote afetado é o P200126, com fabricação em Luziânia, no estado de Goiás. A validade impressa nas garrafas data de janeiro de 2027. A contaminação foi confirmada pelo Laboratório Central do Distrito Federal. A fabricante da água, a empresa Mineração Bom Jesus, emitiu nota oficial à imprensa afirmando que o recolhimento foi iniciado imediatamente e que, até o momento, ainda não há o registro de reclamações dos clientes nos canais oficiais da empresa. A mineração acrescentou ainda que mais de 99% das unidades afetadas já não estariam mais nas prateleiras dos supermercados. A orientação oficial da Anvisa é para que os consumidores que já tenham comprado garrafas do lote afetado não consumam o produto e entrem em contato com a fabricante pelo telefone no número 0800-061-5000. Nesse canal, os clientes também terão instruções para a devolução do produto e o reembolso dos valores. Uma investigação interna foi aberta pela empresa para apurar as eventuais causas dessa falha.
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio suspendeu o registro do ginecologista acusado de abusar sexualmente de pelo menos 5 pacientes durante consultas. Carlos Alfredo Mendes de Oliveira não pode exercer a medicina no país. A repórter Erika Levigardin traz as informações.
A Polícia Civil acredita que outras mulheres possam ter sido vítimas do ginecologista acusado de abusar sexualmente de pacientes durante consulta médica. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, a reportagem da TMC. A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, Vanessa Martins, contou que a instituição começou as apurações em 2024, quando uma vítima foi até a DEAM para realizar uma denúncia contra Carlos Alfredo Mendes de Oliveira.
Então, uma vez nos deparando com essa realidade de envolvimentos pretéritos do médico, né, do referido médico, também pudemos constatar que a dinâmica fática, né, declarada pela vítima era uma dinâmica muito semelhante de todas as vítimas. Os toques abusivos, as falas com conotação sexual, com comentários sobre o corpo da vítima durante a consulta, colocar a vítima em posições que não cabem.
As investigações revelaram que havia outros 4 registros precedentes contra o ginecologista praticados nos anos de 2015, 2019, 2020 e 2021. Segundo Vanessa Martins, o ginecologista foi denunciado em um dos casos e o outro está em tramitação na justiça. As outras 2 ocorrências foram arquivadas. A investigação do 5º caso foi concluída em 2025 com o indiciamento do médico e encaminhamento do inquérito à justiça. Justiça. No entanto, em 2026, a delegacia se deparou com mais uma denúncia.
Em 2026, nós nos deparamos com a segunda vítima que buscou a DEAN São João. Sendo assim, novamente, nós investigamos o fato, indiciamos o médico e representamos pela prisão dele e encaminhamos à Justiça. Então, os inquéritos foram devidamente concluídos. Ele está denunciado, né, na Justiça, com denúncia recebida pelo juiz. Existem, então, dois processos criminais atualmente em desdobramento das nossas investigações.
A reportagem da TMC procurou o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio, que informou que Carlos Alfredo Mendes de Oliveira está suspenso mediante ordem judicial e, por esse motivo, não pode exercer a medicina no país. Há também, em nome dele, um procedimento em tramitação no CREMERJ que corre em sigilo. O Ministério Público do Rio disse em nota que foi oferecida uma denúncia contra o médico em março deste ano. Questionado, o Tribunal de Justiça do Rio declarou que o processo corre em sigilo e, por isso, não pode fornecer informações adicionais.
E um projeto desenvolvido por estudantes de Curitiba busca medir as emissões de gases do efeito estufa e a qualidade do ar em tempo real. O repórter Luiz Fernando tem os detalhes.
O trabalho é realizado por um grupo de 15 alunos de um colégio da rede particular de Curitiba. Os estudantes integram o Laboratório de Educação e Desenvolvimento Socioambiental. Na prática, são utilizadas sondas atmosféricas capazes de registrar indicadores como carbono, metano, materiais particulados e os chamados compostos voláteis presentes no ar. A ferramenta pode ser considerada, de acordo com o grupo de pesquisa, uma calculadora ambiental, que é baseada em sistemas internacionais. Esses sistemas reúnem dados sobre emissões na atmosfera. O primeiro protótipo utilizado pelos estudantes foi criado com equipamentos cedidos por uma universidade dos Estados Unidos. Esse protótipo permitiu comparar os cálculos da plataforma com dados oficiais internacionais. O Davi Quirino foi o estudante que teve a ideia do projeto e explica como o sistema funciona.
Eu tive essa ideia de fazer um site para expor a emissão de carbono em tempo real. E desde o ano passado está sendo muito bom, assim, o tempo que a gente tem aqui, essa reunião do LEDs. A gente, como o professor disse, a gente tem bastante autonomia mesmo, então eu pude fazer várias escolhas no projeto. Aí o professor sempre estava ali para me apoiar, né? E agora, ano passado, a gente terminou a calculadora e o site em si. E esse ano a gente vai dar continuidade a esse projeto. Agora, com a nova feira, a gente vai adicionar umas funcionalidades.
O grupo de estudantes desenvolve o projeto orientado pelo professor de biologia Rafael Lopes. Ele destaca a importância da integração entre diferentes habilidades na construção dessas sondas.
Nós temos diferentes estudantes participando. Nem todos os estudantes têm alta afinidade com a área de ciências. Nós temos estudantes que têm uma afinidade maior pelas linguagens, pela matemática. E a gente, unindo essas características, né, essas afinidades e interesses, a gente desenvolve um grupo mais coeso. Então, a inteligência, ela se espalha por diferentes áreas, diferente do que a gente imagina, só algo lógico, matemático, né? Então, você saber se expressar, você saber sintetizar, organizar, construir algo visual, também é uma inteligência que deve ser integrada em projetos científicos.
Agora, os alunos do laboratório estão desenvolvendo os próprios protótipos para realizar as medições atmosféricas nas próximas pesquisas.
E o segundo dia da conferência principal da Rio Nature e Climate Week é marcada por debates sobre como a cultura se relaciona com a natureza, bioeconomia e abordagens territoriais integradas para solucionar a seca. A repórter Érica Levigardin traz as informações.
Alok foi um dos palestrantes convidados do segundo dia da conferência principal da Rio Nature and Climate Week. Nesta quarta-feira, o DJ falou sobre como a arte, a cultura e a imaginação podem traduzir a urgência climática, mobilizar pessoas e abrir caminhos para a natureza. A conversa foi realizada às 4 horas da tarde no Pier Mauá, na região central da capital fluminense. A primeira palestra do dia foi conduzida pelo ativista Bontol Sebata, em que foi discutido por que porquê da ação integrada ser essencial para proteger ecossistemas e comunidades. Na segunda roda de conversa, além de Alok, a influenciadora Isabelle Nogueira, a atriz e comunicadora socioambiental Giovanna Nader e a fundadora da Uniting Narratives with Arts, Isabela Noeiro, discutiram sobre arte e natureza. Na terceira palestra, o vice-presidente sênior da Global Citizen, Nicolas Zevaz, mediou o diálogo sobre como as facilidades de investimento, o financiamento internacional, podem ajudar a ampliar a conservação, a bioeconomia e o desenvolvimento territorial sustentável. Por fim, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, João Paulo Capobianco, participou de um painel sobre como abordagens territoriais integradas podem conectar sistemas alimentares, segurança hídrica, florestas, oceanos e resiliência à seca para fornecer soluções práticas para as pessoas e a natureza. As conversas vão até a próxima sexta-feira, no Pier Mauá, na região central aqui do Rio de Janeiro, com o Global Citizen Live, um show que vai ter Ludmilla, Wycliffe Jean e Lauryn Hill no sábado, na Enseada de Botafogo, na zona sul do Rio.
O grandíssimo Salles Neto, referência na comunicação brasileira e fundador do meio iMensagem, lançou um livro. É a autobiografia Comunicador da Comunicação. Quem conta mais sobre esse lançamento é o repórter Lucas Discórcio.
Comunicador da Comunicação, esse é o título do novo lançamento de Salles Neto, fundador do Meio iMensagem. Esse livro, lançado na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi, é uma autobiografia do Salles que se relaciona com as tendências de mercado da época, onde ele conta a história do marketing e propaganda brasileira se colocando dentro da história. Vale lembrar que ele é fundador do Meio iMensagem, uma plataforma de 50 anos voltadas para tendências do mundo da publicidade, marketing, jornalismo e relações públicas, conectando os players deste mercado da comunicação. O Salles, ele é estudado por universitários pela plataforma que ele, através do Meio Mensagem, uniu agências, marcas, clientes e comunicadores do Brasil. O evento foi completamente lotado, cheio de pessoas da indústria do marketing que vieram pegar um livro com uma dedicatória do Salles. Eu conversei com ele, perguntando sobre a empolgação de lançar uma autobiografia.
Eu vivi esse mercado durante quase 50 anos com o Meio Mensagem, e acompanhei a evolução desse mercado, o desenvolvimento desse mercado. Então, na verdade, é uma autobiografia contando a história paralela ao desenvolvimento do mercado. Então, ali tem uma história minha e do mercado.
Eu também falei com pessoas que encararam uma longa fila para conseguir uma dedicatória e perguntei a importância do Salles para a indústria.
O Salles é uma pedra fundamental pro nosso mercado. Então, eu e todo o mercado está prestigiando o Salles aqui porque o que ele representa na nossa história, o que ele representa para a profissão, ele entra muito feliz.
Salles merece a cada segundo na nossa atenção. Ele é o cara que escreveu a história da nossa indústria.
Ele é um valor muito grande na história da comunicação brasileira. Eu tenho uma admiração muito grande por ele.
Com expectativa de público de 130 mil pessoas, Curitiba sedia a maior celebração de Corpus Christi do Brasil. As informações chegam da capital paranaense com o Ângelo Sfer.
O tradicional evento de Corpus Christi em Curitiba, que inclusive é reconhecido pelo Vaticano como uma das maiores celebrações católicas do mundo, ganha em 2026 um peso ainda mais especial. Essa edição marca o centenário da Arquidiocese de Curitiba e deve mobilizar algo em torno de 4 mil voluntários que vão trabalhar especialmente na montagem dos tapetes coloridos, feitos com serragem, pó de café e outros materiais. Esse trabalho artesanal começa logo cedo, ainda antes das 8 horas da manhã, cobrindo 2 quilômetros da extensão da Avenida Cândido de Abreu. A programação oficial no Centro Cívico começa no início da tarde, à 1h30, com momentos de oração e música. O ponto alto da festa será a Santa Missa, celebrada às 3 da tarde, em frente à Catedral Basílica, na Praça Tiradentes, Marco Zero de Curitiba. Logo na sequência, os fiéis saem em procissão com o Santíssimo Sacramento até a Praça Nossa Senhora de Salete, onde as celebrações de Corpus Christi em Curitiba são encerradas com um show do padre Reginaldo Manzotti.
Previsões para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo não faltam, mas no Aquarrio, quem resolveu entrar na brincadeira foi uma participante bem diferente. A tubarão Ritinha ganhou a missão de escolher o seu palpite para o confronto entre Brasil e Marrocos e atraiu a atenção dos visitantes. A repórter Luísa Rodrigues acompanhou e conta tudo pra gente.
O clima de Copa do Mundo já tomou conta do Aquarrio. Além da inauguração da Galeria da Copa no Dreamland Museu de Cera, com a chegada da estátua de Pelé e da programação especial de troca de figurinhas da Panini, uma atração diferente chamou a atenção dos visitantes nesta terça-feira. Inspirada nos famosos animais oráculo, que ganharam notoriedade ao prever resultados de grandes competições esportivas pelo mundo, a Tubarão Ritinha foi escolhida para dar seu palpite para a estreia da seleção brasileira. A brincadeira aconteceu no grande tanque oceânico e reuniu torcedores e curiosos que acompanharam cada momento da previsão. Antes da escolha, a diretora de marketing do Aquarrio, Camila Martins, explicou a origem do nome da mascote e destacou a importância do trabalho de conservação realizado pela instituição.
A Ritinha é nossa tubarão leopardo, né? Esse nome foi em homenagem à novela Força do Querer, da personagem Isis Valverde. Ela é uma grande atração aqui no Aquarrio, que é um dos maiores aquários da América Latina. E ela vem aqui hoje para fazer uma previsão do que vai acontecer no próximo jogo, no primeiro jogo oficial da Copa da Seleção Brasileira, de Brasil versus Marrocos. Quem será que vai ganhar esse jogo? E vamos ver se a Ritinha vai acertar essa previsão aí.
Depois da explicação, chegou a hora mais aguardada. Diante dos visitantes, Ritinha fez sua previsão para o confronto entre Brasil e Marrocos e escolheu o lado da Seleção Brasileira, apostando em uma vitória do time comandado por Carlo Ancelotti. Agora, resta saber se a Tubarão Oráculo vai acertar o resultado. O veredito será conhecido dentro de campo, mas a torcida brasileira já ganhou um reforço de peso aqui no Aquarrio.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Umi Um, bom dia. No programa Cidade é Sua, da TMC de Brasília, conversamos com o Gilvando Galdino Fernandes, administrador de Águas Claras, cidade vertical, com uma das maiores concentrações populacionais do Distrito Federal. Vamos acompanhar essa entrevista que foi muito bacana.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está no ar o A Cidade é Sua, programa da rádio TMC Transamérica, que conecta você ao que acontece em Brasília, em todo o DF e também no nosso entorno. Um espaço para falar da cidade, das pessoas, dos projetos, dos desafios que fazem a nossa capital se movimentar e, claro, deixar você bem informado e ainda mais próximo de Brasília e de todo o DF. Eu sou o Lucas Scherer, o nosso convidado hoje é o administrador de Águas Claras, Gilvando Galdino Fernandes. Administrador, seja muito bem-vindo à TMC Transamérica, um prazer recebê-lo por aqui, tudo bem?
Lucas, o prazer é todo meu, até porque é uma oportunidade até para tirar as dúvidas, esclarecer os moradores e colocar Águas Claras à disposição de todo o Distrito Federal.
Exatamente, é esse o nosso objetivo. Administrador, a gente sempre começa o nosso papo aqui no Nossa Cidade é Sua falando um pouco sobre os entrevistados, para o nosso ouvinte conhecer um pouco da história, né, e de quem é a pessoa com quem a gente está falando. Então eu queria que o senhor começasse nos contando um pouco da trajetória, da carreira do senhor, né, profissional, política, até assumir o cargo de administrador de Águas Claras.
Olha, é muito tempo, viu? Porque eu comecei a mexer com política em 1994, ainda era um garoto, um menino. De lá pra cá, eu só fui entrando mais. Já fui administrador de Taguatinga, Vicente Pires, agora Águas Claras. Já fui diretor de atendimento no Detran, já fui delegado federal de agricultura, assessor especial de governador, já fui secretário municipal de administração. Então, já ocupei alguns cargos ao longo da minha história política, que Deus me permitiu. sempre com aquela pegada, né? Ocupar a cadeira para o bem e resposta da população.
Agora, administrador, Águas Claras é particular aqui no Distrito Federal, né? A composição da região administrativa, ela é essa configuração vertical, né, de Águas Claras, dá um destoa um pouco do que a gente vê em geral aqui no DF, no entorno. Queria saber do senhor, nessa região, com essa verticalização a que eu me referia, também um poder aquisitivo alto dos moradores, né? Todo mundo digitalmente ativo e, enfim, sempre participando da vida da região administrativa. Queria saber qual é o maior desafio para um gestor numa cidade como Águas Claras.
O governador José Ornelas percebeu que existia uma carência para atender a classe média com essa característica de ocupação, como você colocou, vertical, né? E aí o governador Roriz, na época, percebendo que realmente a demanda era crescente, aí ele realmente deu continuidade ao trabalho e início às obras de urbanização de Águas Claras. Essa história toda passa mais de 30 anos e eu tive o prazer de presenciar o início, o meio e hoje eu estou aqui como administrador, que para mim é uma honra. O grande desafio hoje em Águas Claras, eu acho que é o ponto crônico, agudo, é a fluidez do trânsito. Como houve uma mudança com o tempo no projeto urbanístico da cidade, permitindo que se construísse um pé direito maior nos prédios, aí com isso houve um inchaço. Então a expectativa de uma população que transitaria dentro da cidade, vamos colocar aqui no número X, ela foi para Y. E hoje realmente fica muito difícil entrar na cidade, sair da cidade nos horários principais, onde tem maior fluxo de trânsito. E aí temos que realmente trabalhar para que os moradores entendam que existem os transportes alternativos. Hoje em dia, da questão da cultura dos moradores, se locomover até de um prédio no outro de carro. Então nós estamos criando ciclovias e opção de transporte alternativo, que realmente as pessoas entendam. Pegar um Uber é mais barato, é mais seguro. Usar uma bicicleta, um patins, de repente seria até um meio até mais prazeroso para se locomover. Até porque, quando você transita de carro, você coloca o seu patrimônio em risco, até de pequenos furtos ou grandes furtos, pode ser até levado através de um roubo. E também, ao mesmo tempo, ele coloca também a ele mesmo, porque ele transita numa via muito, muito ocupada e pode acontecer uma fatalidade, machucar alguma coisa assim, como sempre acontece dentro de Águas Claras, acidente automobilístico. Então esse é o nosso grande desafio. O segundo grande desafio seria entregar a Águas Claras equipamentos públicos que nunca existiu. Hoje nós estamos na construção da UPA, está caminhando até o final do ano para ela inaugurar e funcionar, dando a dos moradores de Águas Claras um pronto atendimento, que é o atendimento emergencial. Também existem alguns processos caminhando para licitar. Nesse momento, se Deus quiser, dias próximos aí, vamos licitar uma creche, mais uma creche dentro de Águas Claras, e com isso temos andamento também, processo também que projetos de construção de duas escolas aqui para atender esses alunos que vão para Taguatinga e outras cidades satélites, porque aqui dentro não tem nenhuma escola pública. E fora esse, outros equipamentos, como delegacia, feira permanente, o ponto de atendimento do SAMU e etc. São muitos os desafios, mas já avançamos bastante, vamos continuar trabalhando para que esses objetivos sejam alcançados e realmente quem mora em Águas Claras tenha a sensação de ser atendida pelo Estado.
E como eu queria, claro, o trânsito é um negócio que a gente vai ter que falar um pouco mais aqui durante a entrevista, mas antes de entrar nesse assunto e em outros que o senhor tocou, como é que a sua vivência aqui em Águas Claras influencia, já que a gente ainda está falando um pouco da tua experiência, influencia o modo de gerir Águas Claras? Pegando o gancho no que o senhor falou, né, ter visto a cidade ser construída, ter visto ela crescer e hoje como administrador, com a experiência de ter passado por outras regiões administrativas, como isso tudo influencia na forma de fazer a gestão de Águas Claras?
Eu vou comparar o administrador ao grande síndico. Porque Águas Claras é uma cidade formada por mais de 700 condomínios. Então, cada síndico é um responsável pelo aquele prédio, por aquele empreendimento. A administração trabalha em parceria com esse síndico. Todos procuram, geralmente a resposta, se não for de imediata, ela é o mais próximo possível, dependendo da solicitação. Mas o prazeroso de trabalhar em Águas Claras é exatamente esses parceiros que nos ajudam a fazer o trabalho de zeladoria. As pequenas zeladorias, eles fazem com as áreas lindeiras, feras e as grandes zeladorias, nós também realizamos, nesse caso, juntando as duas forças, nós temos essa qualidade de vida que Águas Claras tem. Não é só na questão do direito das pessoas irem e vir, as pessoas irem e vir com prazer. Elas veem uma cidade limpa, organizada, administrativamente, respondendo às demandas que eles solicitam, seja na área de limpeza, segurança, iluminação pública e outros tantos que geralmente a administração seria o ponto mais próximo desse público, dos moradores, dos comerciantes, dos síndicos, do governo do Distrito Federal. Então nós somos o braço extensor da governadora hoje. Então nossa responsabilidade é muito grande, fazer com que, pelo menos, não sei na sua totalidade, mas o mínimo possível chegar lá em cima, que a gente consiga resolver todos os problemas aqui, na ponta.
O senhor comparou Águas Claras a um condomínio, e aí o que todo mundo tem medo no condomínio é a reunião de condomínio, né? Essa aí sempre dá chabu, né? Pegando o gancho no que eu tinha falado antes, a comunidade de Águas Claras, os moradores são, enfim, classe média, com acesso à informação, acesso à internet e muito atual nas redes sociais, também em relação aos problemas e às necessidades da região administrativa. Como é que é a relação do senhor com os moradores e como é a participação da comunidade de Águas Claras por meio das redes com a administração?
Pelo incrível que parece, quando eu assumi aqui a administração, a primeira coisa que eu percebi em diálogo com os comerciantes e com os síndicos era a sensação de abandono. Então as redes sociais, exatamente a oportunidade que nós temos de mostrar que estamos na rua, estamos realmente ouvindo, trabalhando. Então os meios de comunicações é exatamente para informar, estamos trabalhando, não temos a estrutura necessária, mas trabalhamos dentro da possibilidade em parceria com eles. Então as redes sociais, ela é importantíssima para essa comunicação, tanto nós como eles próprios, porque os próprios síndicos, quando eu chego lá, eles batem a foto, jogam dentro do condomínio, olha, o administrador esteve aqui, atendeu o nosso pedido. Então as redes sociais é importantíssima hoje para fazer esse estreitamento da comunicação, que os moradores realmente tenham a sensação da presença do Estado.
Mas eles incomodam, pegam no pé do senhor pelas redes. Como é que é lidar com essa pressão que agora, com a internet, né, com as redes sociais, o cidadão tem muito mais acesso ao administrador, ao governador, ao parlamentar? Como é aqui a experiência em Águas Claras?
Assim, eu costumo falar que quem trabalha para buscar a satisfação total está cometendo o maior erro na sua vida. Porque se você fizer, eles reclamam. Se não fizer, eles reclamam. Então tem uns que reclamam porque você não fez e tem uns que reclamam que depois que você fez. Inclusive eu tive uma experiência com um síndico que me fez um pedido. Como eu estava na rede social deles, eu estava lá exatamente para responder, tirar as dúvidas, e fiquei lá por um tempo, eu falei, olha, acabei de fazer o serviço, daqui uns 10 minutinhos vai aparecer alguém para reclamar que eu fiz o serviço e no olhar dele foi mal feito. E pelo incrível que pareça, em 5 minutos aconteceu. Aí o síndico falou, é difícil. Os próprios síndicos têm essa dificuldade de buscar a satisfação de todos. Não consegue agradar todo mundo. Mas a gente trabalha no limite dessa satisfação para que a gente conquista o máximo desses pontos positivos e a gente trabalha com os pontos negativos em menor número. Então a gente tem, as redes sociais, é exatamente esse meio de comunicação para a gente procurar essa satisfação dos moradores daqui, do síndico, dos comerciantes, empresários, que Águas Claras permaneça sendo um grande polo atrativo, não só para morar, mas também para investir.
Deixa eu entrar então no tema do trânsito aqui, né, dos congestionamentos de Águas Claras que são famosos. Eu tava falando, né, da configuração da cidade, a gente sabe, né, ali nos anos 90, muita gente fala que era o maior canteiro de obras naquele momento no planeta Terra, né, dava para ver de satélite a construção da cidade. E o senhor estava falando que houve um aumento do gabarito, é isso da permissão?
Por duas vezes. O gabarito aumentou por duas vezes, reduziu uma vez, porque realmente perceberam eu que estavam cometendo, mas não voltou ao modelo anterior, que seria em torno de 10 andares, 11 andares. Hoje nós temos prédios verdadeiros arranha-céus. No tanto que aqui o nome da cidade hoje não é mais conhecida publicamente falando como Águas Claras, é Manhattan, do Centro-Oeste. Exatamente por causa dos seus arranha-céus. Agora nós acabamos de receber a inauguração de um shopping no ano que passou, e esse shopping trouxe mais qualidade de vida, mais opção comercial para os moradores aqui, não só para fazer as suas compras, também ponto de lazer, de encontro, tanto na questão cultural, também na comunicação com outros moradores. Então, Águas Claras, ele permanece ainda assim. Realmente, precisamos trabalhar para tentar solucionar alguns problemas crônicos, como eu apontei. E estamos trabalhando, enquanto Deus permitir e os homens deixarem, porque o cargo do administrador ele é comissionado, então ele pode ser nomeado um tempo e exonerado ao bem do serviço público. Então, quanto Deus permitir e os homens também concordarem com Deus, eu quero fazer o meu melhor pela cidade.
É isso, com o aumento de gabarito. A cidade foi planejada para um fluxo de veículos menor, como o senhor mesmo falou, muito menor do que a gente tem. Só que o espaço é restrito. Aqui andando é fácil de ver que não tem muito como abrir rua, abrir avenida, alargar avenida. Qual é a solução? O senhor falou ciclovia, mudar o modo das pessoas se locomoverem dentro da cidade. Mas isso resolve?
Resolve. Você vê os países de primeiro mundo têm essa cultura. Tem gente que vai de terno e gravata de bicicleta pro trabalho. Chega lá, tem um bicicletário, ele vai lá, passa a corrente dele e vai trabalhar. Final do dia ele pega a bicicleta dele e vai embora pra casa. Tem outros que vão de patinete, tem outros que vão de skate, tem outros que vão andando. Aproveita a distância para fazer uma atividade física. Mas a verdade é que essa mudança de cultura, e aí eu quero te apresentar um número, tem prédio aqui que tem 2 vagas por apartamento, tem prédio que tem mais. Mas naquele apartamento tem 5 carros, aonde tem a dificuldade de estacionamento. Quem não consegue guardar o seu carro dentro do prédio, ele guarda lá de fora. Aí o morador vem visitar o vovô, a vovó, o pai, a mãe, ou alguém da família, ele não tem onde estacionar o veículo. Aí cria um problema de logística, né? Não tem onde estacionar. Que esse também é um problema crônico dentro de Águas Claras. O que que eu fiz quando eu cheguei em Águas Claras? Eu percebi que a maioria dos ambulantes que estavam autorizados a usar a área de estacionamento. Eu cancelei, conforme a lei orienta, que não pode ser liberada a área de acessibilidade para o ambulante ocupar. Aí eu cancelei todas as autorizações e comecei a fazer esse remanejamento, mudando o modelo de ocupação. E com isso nós conseguimos devolver parte desse estacionamento. Só para que você tenha conhecimento, nós tínhamos mais de 300 vagas ocupadas por estrutura metálica dentro de Águas Claras. Conseguimos resolver tudo? Não. Porque é muito difícil. A ação de desobstrução desse estacionamento, ela é muito forte. Então, vamos trabalhar de forma educativa, orientando eles que eles não podem privatizar o estacionamento, porque ele tem que ser rotativo. E ao mesmo tempo eles entendam, fez o comércio deles, vão embora, porque o morador precisa usar aquele estacionamento em outro momento. E não queremos impedir que ninguém trabalhe. Águas Claras, ela tem que acomodar e receber todos, da melhor forma possível. Águas Claras não é só do morador, ela é de todos que moram no Distrito Federal e nesse país. Quem quiser andar pelas ruas, são bem-vindos. Então nós temos que ser receptivo, atender todos bem, para que Águas Claras até se transforme num ponto turístico. Só para dar uma informação que é importantíssima. Eu estou em Brasília há 60 anos. Eu nasci, cresci em Brasília e estou tendo o prazer de administrar Águas Claras. Eu conheço poucas cidades que gente passeia com cachorro às 2 horas da manhã. O cidadão pega o cachorrinho, vai pro lado de fora do prédio, anda com o cachorrinho às 2, 3 horas da manhã. Você encontra pessoas fazendo caminhada dentro de Águas Claras, na bicicleta, 2, 3 horas da manhã. Então, Águas Claras, graças a Deus, conseguiu dar essa qualidade de vida para os seus moradores. E aí a Secretaria de Segurança Pública tem procurado fazer o impossível para que essa sensação de segurança continue governando o coração dos moradores, que realmente eles têm a tranquilidade que vão sair e vão voltar para casa. Então nós temos que trabalhar de forma muito responsável. E nós só temos que continuar trabalhando para que essa qualidade de vida não se perca.
E a gente estava falando sobre transporte, administrador. Eu queria, para encerrar o assunto, ainda tocar na questão do transporte público de passageiros, porque há reclamações sobre a interligação, né, a conversa entre ônibus e metrô. A gente tem 3 estações aqui em Águas Claras, se me corrija se eu estiver errado. E há algumas queixas sobre essa integração das linhas internas com a linha de metrô, já que o metrô é uma ferramenta, assim,
muito importante,
valiosíssima para os moradores da região, né? Como é que está essa questão? Como é que o senhor vê nessa integração entre esses diferentes modais?
Lucas, falta informação. Porque é o seguinte, você compra um cartão que dá o direito ao transporte público. Com uma passagem, você usa 3 transportes, o urbano, sem precisar pagar uma nova passagem. Uhum. Até 2 horas. Então, se eu estou usando um transporte alternativo X, que é o urbano, o ônibus, e eu desço próxima estação, com o mesmo cartão eu passo na estação do metrô e sigo a minha vida. Mas se de repente eu tiver que usar 3 transportes até 2 horas, ele pode usar sem nenhum ônus a mais. Então, o que está faltando por quê? Informação para o usuário, que lugar dele usar o cartão de crédito, compre o cartão. se cadastre na Secretaria de Transporte, retira o seu cartão, coloca as cargas ali necessárias para que ele possa se locomover e usar o transporte na sua plenitude. Porque se a gente colocar mais ônibus nas ruas, aí você vai criar mais problema de trânsito. Porque ao contrário dos pequenos veículos, ele é um veículo maior.
Mas ele acumula mais passageiros. Se tiver mais linha, não torna o ônibus um atrativo para que as pessoas deixem
o carro? Mas é exatamente a ideia do Estado, é que, por exemplo, para tornar um transporte urbano viável, ele tem que ter passageiro. Se você cria várias linhas, automaticamente você vai encher as ruas de ônibus. E você vai criar um outro problema no tráfego de trânsito. Então, realmente, a pessoa vá com pega um ônibus aqui, vá até uma IPTG, um exemplo, ou vá até um Pistão Norte. E de lá ele pega a segunda opção e segue viagem. Antigamente, quando eu era mais jovem, e não faz muito tempo isso, você tinha os lugares de baldeação. Você ia até o terminal, descia lá dentro, pegava outro ônibus e seguia viagem. Hoje em dia não, você pode pegar em qualquer parada de ônibus. Até 2 horas você não paga a segunda passagem. Você vai seguindo para o seu destino com o objetivo de alcançá-lo. Agora realmente não dá para você encher as vias de ônibus. Porque pela questão cultural, como eu falei, essa é a grande dificuldade, termina não usando o transporte urbano. Se essa demanda for atendida, a própria empresa, através da Secretaria de Transporte, ela vai solicitar autorizações para ser colocado novos ônibus. Então, os ônibus que estão trafegando, principalmente fora do fluxo, daqueles horários importantes, trabalham muitas vezes com 10 passageiros. Isso termina sendo pontos negativos para a viabilidade do transporte. Por isso que existe uma contrapartida do próprio Estado para que esses ônibus continuem circulando e atendendo os moradores. Uhum. Que os moradores procurem os pontos de atendimento no metrô e faça o seu cadastro lá e tire o seu cartão e transite com segurança usando transporte urbano do Distrito Federal sem precisar pagar a segunda passagem. Porque se ele usar o cartão de crédito que é permitido, ele vai pagar uma, vai descer na outra, ele vai pagar outra e para chegar na cadeira pagar outra. Então que ele, com essa informação na mão, ele possa usufruir desse benefício.
Agora, voltando indo adiante no assunto que você estava falando da segurança antes do nosso intervalo. Por essa configuração adensada de Águas Claras, aliás, muitos estudiosos de urbanismo falam, né? Olha, com uma cidade adensada, você aumenta o trânsito de pedestre na rua e isso naturalmente gera uma situação de mais segurança, porque é difícil, o crime foge de lugares muito frequentados, iluminados, etc. A gente tem um número recente colocando o Distrito Federal como, né, número, uma redução importante no número de assassinatos e de outros crimes. Como é que é a situação de Águas Claras e como a administração, em parceria com as forças de segurança, atua para garantir que Águas Claras tenha um quadro que reflita esse quadro mais amplo do Distrito Federal?
Quer uma coisa? Temos a segurança pública ideal? Não, não temos. Mas nenhum país de primeiro mundo também tem. Você vai para as opções. Quais são as opções? Colocar câmeras de monitoramento. E isso a Secretaria de Segurança Pública está fazendo. Aí, de repente, o Estado não comporta mais um inchaço, porque nós estamos hoje trabalhando com devedores altíssimos, porque o Estado hoje, para se manter, ele é caro. Com esse entendimento e a instalação de tecnologia para assessorar a Secretaria de Segurança Pública, está sendo feita, inclusive em parceria com os próprios condomínios aqui dentro de Águas Claras, para que esses condomínios que têm as suas câmeras da lado externo possam ser usados ao bem da segurança pública. Tem um projeto andando nisso, tudo indica que brevemente a sensação de segurança vai aumentar mais ainda, porque o que dá a entender nos países de primeiro mundo, eu vou usar o Japão, hoje a segurança pública no uso da tecnologia, ela é preventiva, não é mais nem no agente policial, é exatamente na filmagem. Então automaticamente aciona o agente policial que está ali em outro local e se desloca até onde o fato, porque é feita a leitura facial, tem um pedófilo andando na rua tal, tem um estuprador, tem um assaltante, tem um bandido, aí vai até aquele local esperando que aquele marginal não cometa nenhum tipo de crime ilícito ali. E o Brasil, principalmente aqui o Distrito Federal, está caminhando na mesma direção, o uso de tecnologia para inibir o crime. Inclusive, se ele roubar um carro aqui, na hora que ele cair no EPTG, a câmera vai falar para a polícia, olha, o carro furtado, placa tal, está indo em direção ao Guará. Aí a polícia já vai esperar aquele criminoso ali. Então, a tecnologia ela é importantíssima. Mas olha que bacana, você colocou os números. Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança no todo, Lucas, tem trabalhado de forma incansável para resolver o problema, tanto que os números do Distrito Federal em homicídio, roubo, furto, estupro e agressões dentro do lar diminuiu bastante, porque a resposta tem sido de forma muito contundente. É quase que é tolerância zero aqui no Distrito Federal. Então, estão trabalhando de forma muito eficiente. Agora, estamos caminhando para melhorar isso. Então, pedimos aos moradores um pouquinho de paciência, que o que está andando para se materializar a nível de segurança pública vai dar mais garantia e segurança a todos num tempo muito próximo.
Bom, a gente está falando de segurança, acho que cabe passar a falar um pouco sobre saúde. O senhor já comentou um pouco sobre isso, né? Sobre as necessidades e os desafios, os projetos já em curso. Queria que o senhor aprofundasse um pouco mais nessa questão, porque historicamente os moradores cobram, né, a construção do hospital público aqui, mais escolas públicas, né? E o senhor falou que já tem alguns desses projetos em andamento, alguns em plano. Eu queria que o senhor explicasse e falasse um pouco sobre prazo, sobre qual a situação, desse um panorama geral sobre saúde e atendimento educacional também.
O hospital antigamente tinha um modelo. Ele fazia consulta, pronto-socorro e internação. Isso mudou um pouco, porque a própria estrutura mudou na hora que criou-se a UPA, a UBS e o próprio hospital. Eu tive, em 2024, o prazer de passar por todos eles. Não perdi a vida porque a saúde de Brasília me salvou. Eu estou vivo hoje porque, graças a Deus, eu tive uma resposta positiva. Porque eu fui para a UPA e junto com a UPA eu era atendido pela UBS. E da UBS me parou no Hospital de Taguatinga. E do Hospital de Taguatinga passei por um processo cirúrgico. E graças a Deus eu estou completando 60 anos agora. Então funciona. Agora, só que muitas vezes a gente olha para Águas Claras e vê. Mas olha que boa notícia. A UPA construindo. A UBS já quase entrando no processo licitatório. E nós não vamos desistir aqui do sonho de repente ter um hospital. Esse é um outro projeto que está em andamento. E aqui tem áreas que podem receber o hospital em Águas Claras. Porque não é só Águas Claras, você tem Aniqueira, você tem Areal, você tem Taguatinga Sul, você tem o Guará. Então a construção de um hospital aqui vai atender uma região, aliás, uma não, três regiões administrativas, quem sabe até cinco, a própria Vicente Pires. Então temos áreas, estamos trabalhando ou aqui dentro de Águas Claras ou dentro ali da região da IPTG, que tem áreas lá que comportam o recebimento de um hospital. Então tudo está caminhando para que esse sonho tão desejado se materialize, se não na minha gestão, que ela possa acontecer na gestão futura, mas tem que ter o início, o meio e o fim. Se eu não conseguir passar pelos três processos, que alguém possa usufruir no futuro de um trabalho que começou a partir de agora, juntamente com os pares. E eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Então, quando você fala tudo se encaminha, tudo o quê? Que não, ponto a gente está? Quais? Porque o senhor falou que tem áreas, tem algumas áreas já previstas, como está?
Porque é o seguinte, a UBS está caminhando para ser licitada. A UBA está sendo construída, tudo indica que inaugura até o final do ano. As escolas também estão caminhando para ser licitada. A CEPI já foi licitada, que é a creche, mais uma creche dentro de Águas Claras. A delegacia, o hospital e a feira permanente, e aí também tem a base de SAMU e outros também, que são outros equipamentos necessários, que nesse momento não vem à minha cabeça, todos já foram detectados que precisam ser construídos dentro de Águas Claras. Para que realmente, quando o morador se sentir necessário usar esse equipamento público, que ele possa ser atendido, que não precisa ir em Aguaspim, no Guará, não precisa ir em Taguatinga, não precisa ir para outro local. Sim. Apesar de termos aqui a classe média, mas nós temos uma classe média que envelheceu e tem perdas de ganho familiar. Então nós temos que adequar Águas Claras a essa nova realidade. E precisamos realmente ter uma estrutura de saúde que corresponda. O hospital está caminhando, já existe um movimento para ser construído nessa região para atender as três cidades satélites. E se Águas Claras receber esse presente aqui, sair realmente uma da região nossa administrativa, ou de repente na Miqueira, ou no próprio Areal, ou ali na IPTG, não importa. Desde que o morador tenha esse hospital próximo da sua casa. E eu acredito que nesse governo não vai acontecer um hospital, mas tudo indica que para o outro governo vamos trabalhar para que isso aconteça.
Agora, tem uma disputa aqui entre as regiões vizinhas por quem vai receber esse equipamento?
Eu acho que não.
Então, há conversa, há diálogo sobre...
Você vai construir um hospital, aí você pede, digamos, 20 mil metros para construir um hospital, e Águas Claras não tem esses 20 mil metros.
Pois é.
Aí vai para Aniqueira, não tem esses 20 mil metros. Vai para Areal, não tem esses 20 mil metros. Mas ali na IPT já tem. Mas se de repente eu tiver, qual é o problema de aqui ser instalado o hospital?
Sim.
Tem nenhuma dificuldade. Então, o mais importante não é construir em tal lugar. É qual a região administrativa que tem essa disponibilidade de terra para ser construída o novo hospital. Então, essa briga não existe. Então, realmente, quando ele for para acontecer, vai ser solicitada a área. Quando ser solicitado, aí a região que tiver a área, ponto. Aí é a decisão de governo.
E você falou 20 mil metros, é um número aleatório?
Aleatório.
Tem equipamento
que pede 5 mil metros, tem equipamento que pede 10 mil metros, tem equipamento que pede. Porque o hospital não é só o hospital, você tem que ter toda uma área lindeira para estacionamento. Senão você cria um outro problema de trânsito no tráfego, na fluidez dele. Então, quando você fala de 30, 40, é porque depende do modelo do hospital que vai ser construído. Por exemplo, Vicente Pires recebeu a UPA tipo C. Águas Claras está recebendo tipo A.
E é maior.
Porque ela é maior. E Vicente Pires não tinha esse terreno para aquele modelo de UPA. Águas Claras tinha. Então, se acontecer de sair uma decisão de governo para construir um hospital, como nessa gestão foram construídos 3 novos hospitais em Brasília, e Deus abençoe que a gente aqui consiga, para essa região, não é para Águas Claras, é para essa região, que seja construído, não importa a cor do gato, desde que o gato exista. Exato.
Administrador, fala uma coisa sobre infraestrutura aqui. Volta e meia, a gente que está na imprensa e acompanhando o noticiário se depara com um problema aqui em Águas Claras, também relacionado ao trânsito, às vezes. Mas é o problema da gestão da distribuição de água, vazamento que acaba impedindo o trânsito em alguma via. Como é que é a relação aqui da administração com a CAESB, com a gestão de água? Como é que está?
Olha, eu vim da Vicente Pires. Lá foi feita obra, então automaticamente mexeu no solo. Isso causou um dano à rede de águas pluviais e esgoto daquela cidade. Só para você entender, todo dia eu andava fazendo S da Vicente Pires toda. Aonde eu vi um vazamento, eu tinha que parar, filmar e mandar para a central da CAESB, porque ela tem uma regional. Águas Claras tem uma e Vicente Pires tem outra. A mesma relação que eu tinha com Vicente Pires, que tinha dia que eu mandava 5 a 10 demandas de tubulação estourada dentro de Vicente Pires. Olha, Águas Claras, graças a Deus, quando acontece uma ou duas em um mês, é muito. Mas a relação ela é muito boa, porque também temos problema na rede de esgoto e mau uso da rede de esgoto. Em alguns lugares você encontra boneca, pedaço de pau, trouxa de roupa, fralda grande, de grande porte. Eu não sei como é que o povo consegue isso. Aí causa obstrução da rede de esgoto, aí a CAESB tem que ir lá e fazer a desobstrução. A nossa relação com a CAESB aqui dentro de Águas Claras, não só também como também na Vicente Pires, sempre foi maravilhosa. Temos problemas, mas eu costumo falar, problema sempre vai existir. O que a população espera é a reação, a velocidade dessa resposta. E com a CAESB, com a SEB aqui, tem sido excelente.
A rede aqui, então, o senhor considera que está adequada para a necessidade, para o uso que é feito, tirando essas exceções do mau uso?
A tubulação aqui, por exemplo, como opção vertical, então a força da água aqui é muito maior do que uma horizontal.
Sim.
Então, de vez em quando, é natural que possa haver um rompimento. A tubulação racha, ela muitas vezes ela tem a ruptura em alguns anéis dela de emenda, mas isso é muito pouco. As demandas que eu apresento aqui à CAESB, geralmente, são 3 ou 4 no mês inteiro. Mas a velocidade da resposta tem sido maravilhosa. Mas eu acredito que seja suficiente. Ela seja suficiente para as demandas de Águas Claras, porque eu não tenho nenhuma reclamação no abastecimento de Águas Claras na questão da água.
como uma Manhattan no Cerrado, ela também tem o seu Central Park, né?
Tem. E olha... Pode concluir.
Eu ia perguntar, porque o Parque Ecológico é um equipamento assim, muito apreciado pela população. Eu já frequentei algumas vezes, é um lugar de muito movimento, mas a gente vê que, né, ainda tem coisas a serem feitas por ali. Como é que é a relação da cidade com o parque e da administração com o parque?
Olha, é considerado um dos melhores parques ecológicos do Distrito Federal. Perdemos para alguns por causa do tamanho e de toda a estrutura. Você vai disputar com o Parque da Cidade?
É
impossível. Você vê a estrutura de lá, é de primeiro mundo, né? Nós não faríamos feio para nenhum parque na Europa, nos Estados Unidos, com o parque que nós temos aqui no plano piloto. Mas como aqui a população é menor, automaticamente o parque também é menor. Porque o Parque da Cidade, ele recebe gente do Distrito Federal inteiro. Águas Claras recebe somente daqui e das cidades vizinhas, que é muito poucos que visitam. A relação é muito boa. É prazeroso você ver o povo ali caminhando, fazendo a sua corrida, caminhando com o seu filho, com o seu pet e usando realmente essa qualidade de vida. Mas é importante fazer um destaque aqui, se você me permitir, Lucas, que existe um diferencial entre o Parque Ecológico e o Parque Urbano. Por exemplo, nós temos aqui o Parque Central, que ainda está em processo de instalação. E aí, muitas vezes, o pessoal confunde isso. O Parque Urbano, ele tem que ter equipamento para atender a população, quadra de esporte, lugar de caminhada, e são estruturas enormes. Então, é menos árvore e mais estrutura de equipamento para a população. Você vai no Parque Ecológico, é mais árvore e menos estrutura para atender a população. Então, muitas vezes, eles confundem essa informação. E tem gente que sai plantando de qualquer forma no Parque Central. Vai perder essas mudas na hora que ele for instalado aquela parte. Até agora, nesse governo, nós conseguimos construir o Parque Sul, que é parte do Parque Central, mas ainda tem mais outro 8 pedaços para ser construído. Tem uma parceria pública-privada que está sendo discutida lá no Palácio, envolvendo o Secretaria de Governo, Secretaria de Projetos Especiais, própria governadora do Distrito Federal, Cecília Leão, a Câmara Legislativa e a cidade. Inclusive com alguns líderes aqui que têm acompanhado isso muito próximo. E é um sonho também que a gente gostaria de conquistar. Porque se a gente construir o Parque Central na sua totalidade, transformando no grande ponto de lazer aqui de Águas Claras, eu tenho certeza que seria a tampa da chaleira. A tampa da chaleira. O povo estaria soltando fumaça de felicidade. E esse é o nosso grande objetivo, conquistar, se não nesse mandato, também no próximo mandato. Mas está tudo caminhando. Se a gente não vê nesse momento isso acontecer, quem sabe eu posso estar aqui no futuro participando dessa inauguração. Porque começou com a gente. Quando eu fui administrador de Águas Claras, de Taguatinga, perdão, começou através da nossa gestão. A criar a construção do túnel viário de Santa Guatinga e outros projetos que se materializaram, que era a urbanização de Santa Guatinga e outro modelo. Aí você vê hoje, começou lá atrás, lá no governo, lá atrás, eu não vou nem falar o nome do antigo governador para não dar problema aqui. E você vê que materializou agora, e você vê que, poxa, começou com a gente. Um grupo de liderança lá atrás. Isso é que um gestor tem que ver. Se não conseguir com você, o importante é que Deus lhe conceda a vida suficiente para no futuro você ver isso diante de seus olhos materializar. E aí, alguns nomes históricos, como Benedito Augusto Domingo, que hoje tem 92 anos, inclusive o ex-governador Ibanez Rocha, perguntou ao Benedito por que que ele não morreu. Aí o Benedito levou um susto e falou: se você tivesse morrido, o seu nome estaria aqui nesse túnel. Não seria o do Pelé.
Vixe.
Aí o Benedito: eu tô feliz, seu nome do Pelé. Com 90 anos de idade, quando inaugurou. Então, realmente, ele foi o grande idealizador desse sonho. Então, que nós possamos trabalhar com responsabilidade, que aquilo que não aconteceu através de nossas mãos, mas que pelo menos tenha iniciado por nós. E que lá na frente isso aconteça, que é o mais importante.
Agora, volto pro Parque Ecológico. O senhor falou, né, essa característica ser um parque ecológico não urbano muda, né, a configuração própria do parque, mas há reclamações, né, em relação à iluminação, uma sensação de insegurança no período da noite, e ao mesmo tempo também tem o desafio, por se tratar de um parque ecológico, de lidar com a preservação de fauna e flora ali da região. Sobre esses dois temas, assim, como a administração tem lidado com a questão, há principal projetos em curso?
Porque é o seguinte, quem cuida do parque, ecológico é o IBRAM. Então toda essa política de aplicar, que seria ser aplicado dentro daquela área, teria que ser feita por eles. Nós captamos as reclamações dos moradores e dos usuários daquele parque e repassamos ao IBRAM. Eu sou administrador de Águas Claras e sou administrador da área lindeira do parque, mas eu não sou administrador da parte interna, que é de responsabilidade deles. Mas a relação é extremamente positiva. A direção do parque geralmente sempre nos atende e todas as vezes que eles solicitam o trabalho de zeladoria da administração, eu mando a nossa equipe lá para dentro. Seja para fazer roçagem, seja para fazer